ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017. Bolsas em risco. Entidades científicas temem que bolsas de pesquisa sejam suspensas em setembro. O Ministério da Ciência só teria recursos para este mês. Conquistas e desafios. Jovens quilombolas realizam o primeiro encontro estadual em Minas Gerais e debatem quais políticas públicas querem para suas comunidades. Acesso à cidadania. Coloque o debate e acesso de surdos aos serviços básicos de saúde, educação e justiça por meio da tradução para Libras, a língua brasileira de sinais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Ciência e tecnologia.
Entidades científicas pedem ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mais recursos para o CNPq. Há risco de paralisação do pagamento de bolsas a partir do próximo mês e até da continuidade da produção acadêmica. O Ministério afirma que só tem dinheiro para o pagamento das bolsas referentes a agosto. As informações com Maria Dulce Miranda.
Em nota divulgada na noite dessa quinta-feira, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação reiterou que o pagamento das cerca de 100 mil bolsas de pesquisa do CNPq está assegurado até este mês. Mas admitiu que o Conselho ainda precisa de 505 milhões de reais até o fim do ano para honrar os pagamentos a partir de setembro. Ainda de acordo com o texto, o ministro Gilberto Kassab reconhece que a situação é difícil, mas afirma que vai trabalhar para sensibilizar a equipe econômica do governo em relação à importância do investimento em ciência. Vale lembrar que no começo da semana, o presidente do CNPq concedeu entrevista ao jornal Estado de São Paulo e afirmou que a liberação de novos recursos é urgente, já que o Conselho só consegue honrar as dívidas até agosto. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a ABC, Academia Brasileira de Ciências, assinaram carta pedindo urgência para a liberação de novos recursos. O vice-presidente da ABC para a Regional Minas Gerais e Centro-Oeste, professor Mauro Teixeira, chamou a situação do CNPq de calamitosa.
Com esses múltiplos cortes que aconteceram, a situação do CNPq ficou super complicado, então está com dificuldade de pagar bolsas e os projetos de pesquisa simplesmente estão aguardando recursos e não tem novas chamadas. Isso é situação calamitosa que já existe. O que se tem pela frente é mais grave ainda porque o CNPq não tem recursos nem para finalizar o ano. E para o ano que vem, a expectativa é que seja semelhante ou pior do que esse ano. Então realmente a situação é muito grave.
De acordo com o levantamento da Associação Nacional de Pós-Graduandos, foram pagas em julho de 2017 45% menos bolsas de mestrado e doutorado em relação a 2015. Foram pagas mais de 17 mil bolsas nesse ano, quase 21 mil a menos que em 2015, quando foram pagas 38 mil. Ainda segundo o levantamento, o MCTIC teve corte de 44% no orçamento para 2017. O investimento previsto no início do ano era de 5 bilhões, com o corte foi para 3 bilhões. A coordenação do Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas enviou carta ao MCTIC afirmando grande apreensão e pede respostas efetivas para a solução dos problemas de orçamento. O coordenador do fórum, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, ressalta que a falta de recursos representa um grande impacto para a estrutura científica brasileira.
O corte de recursos tem um grande impacto na destruição da estrutura de pesquisa que a gente tem no Brasil. Seja assim, imediatamente a gente pode prever uma diminuição, uma maior transferência de pessoas do Brasil, de pesquisadores brasileiros para o exterior, a médio e longo prazo, significa um sucateamento. E aí sim, eu acho que uma impossibilidade de produção científica brasileira naquelas áreas que foi construída uma competência reconhecida mundialmente.
Para os bolsistas de pós-graduação, o futuro incerto do pagamento das bolsas põe em risco a continuidade das pesquisas de mestrado e doutorado e até a manutenção na universidade. É o que relata a doutoranda em entomologia pela Federal de Viçosa, Laila Gandra, que utiliza parte do dinheiro da bolsa do CNPq para a compra de insumos para a produção da sua tese.
Eu trabalho com insetos, principalmente formigas, e a gente tem que manter essas colônias. Bolsa, ela é muito necessária, principalmente para manutenção. Quando a gente entra num programa de pós-graduação, muitas vezes as nossas opções de fazer qualquer atividade extra são muito podadas, porque a universidade nos cobra muito, né? A nossa renda é totalmente comprometida com o pagamento de bolsa. A falta que essa bolsa vai fazer vai impactar tanto a vida acadêmica quanto a vida pessoal de todo mundo.
O CNPq afirma em nota que vem adotando medidas para aperfeiçoar a gestão orçamentária, como a redução de 30% no valor da locação do imóvel sede em Brasília e a diminuição de despesas com contratos de manutenção predial. Para cobrar mais investimentos na área, as entidades científicas organizam para setembro a segunda marcha pela ciência, ainda sem data definida. Repórter Maria Dulce Miranda.
Educação.
A Prefeitura de Belo Horizonte nomeou 150 professores municipais para o primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, aprovados por meio de concurso. A expectativa é nomear 764 professores municipais até setembro para atuar em escolas de um mês, as unidades municipais de educação infantil. As nomeações podem ser acompanhadas no site www.pbh.gov.br/dom. Estão abertas as inscrições para 575 mil vagas gratuitas em cursos do Pronatec, oferta voluntária, em cursos de formação inicial e continuada e qualificação profissional nas modalidades presencial e à distância. Os interessados têm até o dia 18 de agosto. Podem se candidatar pessoas com mais de 15 anos. Os cursos têm duração de 160 horas e são ofertados por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. As inscrições devem ser feitas no sistec.mec.gov.br. Terminam hoje as inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. A prova é direcionada a estrangeiros formados em medicina fora do Brasil e também a brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão aqui. A primeira fase será no dia 24 de setembro, quando serão aplicadas 100 questões de múltipla escolha e 5 discursivas. Na segunda fase, são examinadas habilidades clínicas. O valor da inscrição para essa fase é de R$ 150. As provas vão ser aplicadas em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. As inscrições devem ser feitas no revalida.inep.gov.br.
Cidadania.
conquistas e desafios para a população que vive nos quilombos mineiros. Essas são questões levantadas por mais de 200 jovens que participam do primeiro encontro da Juventude Quilombola. O evento, que termina hoje no auditório JK da Cidade Administrativa, reúne jovens de 50 municípios mineiros que discutem sobre as políticas públicas nas quais estão inseridos. Nós temos informações ao vivo com o repórter Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Vinícius. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro em número de comunidades quilombolas. São 800, com cerca de 60 mil famílias, compostas em sua maioria por jovens, que participam desde ontem de debates, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais. Programação que integra o primeiro encontro estadual da Juventude Quilombola de Minas Gerais. Sob o tema A Comunidade Quilombola que Temos e que Queremos, o encontro discute sobre questões raciais, sociais, culturais, educacionais, territoriais, econômicas, ambientais e de saúde. Grupos étnicos que se autodefinem a partir das relações com a terra, a ancestralidade e as práticas culturais, os quilombolas sofrem há décadas com a ausência de direitos, de políticas públicas e de acesso aos espaços de poder. É o que explica a moradora do quilombo Santa Cruz, do município Ouro Verde de Minas, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Maria Alves de Souza, que é dirigente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais.
Querendo ou não, é nas câmaras de vereadores, é nas prefeituras que os grandes entraves para os povos quilombolas se dá. Exemplo disso que em Ouro Verde de Minas, a Câmara Municipal tentou pautar a retirada do nome quilombola do nosso quilombo Santa Cruz por falta de compreensão ou talvez até desorientação política dos parlamentares naquele momento. Isso fez com que a gente desencadeasse um grande desejo de que Câmara de Vereador é um lugar que quilombola tem que estar, que prefeitura é um lugar que os quilombolas tem que estar, que na Assembleia Legislativa os quilombolas tem que estar, porque as nossas necessidades são necessidades que requerem um olhar de quem vive, de quem conhece, e ninguém melhor do que nós mesmos para poder construir esse debate internamente nesses espaços.
Um dos grandes pilares dos movimentos quilombolas é a preservação do seu patrimônio cultural e ambiental. Com a promulgação do Decreto 4887, em 2003, foi oficializado o direito autodeclaratório dessas comunidades, que passaram a ser reconhecidas como povos tradicionais, o que ampliou as perspectivas no âmbito do direito e das políticas públicas para essa população. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, afirma que essas comunidades ainda são desprovidas de acesso aos direitos básicos, sobretudo na titulação de seus territórios.
Tem comunidades que não têm energia elétrica. Para nós é um absurdo. Acesso à educação. Onde não tem escola, tem que ter estrada. Tem lugar que não tem estrada direito, tem quilômetros da Marandiba que não tem estrada para que permita o acesso à escola, ônibus escolar. É, a valorização da cultura, a proteção da cultura, para a manutenção dela, que ela é fundamental para Minas e para o Brasil. Agora, o principal para nós é consciência dos direitos e autoestima e estimular a participação dessas pessoas.
Espaço de diálogo entre o governo estadual e as juventudes quilombolas, a proposta do evento foi apresentada pelos representantes da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais e da Comunidade Quilombola de Buriti do Meio, do município de São Francisco, no norte de Minas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e a de Desenvolvimento Agrário. A ideia é levantar as demandas que vão integrar a discussão sobre o Plano Mineiro de Políticas para as Juventudes e encaminhar as questões apontadas para as secretarias de Estado, visando atender às necessidades dos jovens quilombolas. Para o jovem da comunidade quilombola Três Barras, de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, Sidney Seabra, o evento é um marco para essa população.
O que a gente espera é que as comunidades se empoderam mesmo, as lideranças que estão aqui hoje representando as suas comunidades, que elas possam adquirir conhecimento aqui para fortalecer as suas comunidades mesmo, entendeu? A estar participando mais, organizando as associações, lutando por políticas públicas e com isso que nós possamos ter uma representatividade maior no Estado, como a gente tem visto aqui, o lugar nosso não é onde eles querem, né? A gente é onde a gente quer.
Agora à tarde haverá uma plenária para a apresentação e discussão das propostas dos grupos e a aprovação do documento do encontro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Pedro Pereira, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito intenso no entorno da Praça da Assembleia, na Avenida Raja Gabalha, também há trânsito intenso no sentido centro, entre a Rua dos Gentios e a Júlia Nunes Guerra, e também entre a 4ª Região Militar e a Avenida do Contorno. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trânsito lento no sentido centro, entre a Contorno e o Trevo do Belvedere. Trânsito bem complicado por lá. Agora, 12:48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política, ainda repercutindo o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer e falando da relação entre o presidente e o parlamento.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:48.
Justiça.
Aumento dos impostos sobre combustíveis está suspenso por decisão liminar de juiz federal de Macaé. Ele atendeu a uma ação popular contra os efeitos do decreto assinado pelo presidente Michel Temer no último dia 20, que aumentou as alíquotas do PIS/COFINS sobre gasolina, óleo diesel e etanol. A ação defende que o decreto afronta diversos princípios constitucionais, entre eles a noventena, que exige que qualquer mudança tributária só pode ser feita depois de 90 dias da publicação da lei que a instituiu. Nas duas outras liminares emitidas pela Justiça, a Advocacia-Geral da União recorreu pela derrubada e manutenção do aumento de impostos.
Política.
A vitória de Michel Temer na Câmara revela a força da relação entre o presidente e deputados, o que mostra a interdependência entre os dois. Na esteira do arquivamento da denúncia contra o presidente, já se fala novamente em reforma política e aprovação do parlamentarismo como sistema de governo. Na coluna de política desta sexta, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, analisa o resultado da votação e o cenário do governo para os próximos meses.
Professor Felipe Nunes, Temer foi livrado nesta semana da denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Ele foi salvo principalmente a partir de uma troca, né, de favores, liberação de emendas para os deputados. Os deputados deram para ele o voto que garantiu aí o enterro dessa denúncia. E agora Temer já fala em reforma política e fala que não é demais pensar em parlamentarismo a partir de 2018, depois de já ter feito declarações que a gente vive um sistema semi-parlamentarista. Qual que é o poder atual do Congresso, né? Como é que fica essa relação entre executivo e legislativo nessa gestão de Michel Temer?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. Eu tenho reiterado aqui na nossa coluna, você é prova disso, eu não vi ainda um elemento que justificasse a defesa do argumento que o Temer cairia. Um ano e tanto que a gente está acompanhando as movimentações, a gente sempre vem falando, né, da crise política no Brasil e eu tenho reiterado essa hipótese, essa tese de que o Temer não cai. Não cai porque, diferentemente da Dilma, do Collor e do Jânio, ele tem o Congresso, né? O Brasil tem um sistema presidencialista clássico, né? Muito mais extremo até do que o presidencialismo americano, que é o pai de todos os sistemas. Lá o voto é delegado, né? Você vota em delegados que votam no presidente, mas aqui o voto é direto. Quer dizer, é de se supor que esse poder é legítimo, autônomo e tem um poder especial, diferente. O que acontece é que a lógica de funcionamento do sistema presidencialista no Brasil depende, sobremaneira, dessa montagem de coalizões de governo, porque o nosso sistema proporcional de lista aberta acaba não dando ao presidente a chance de ter nem algo nem próximo da maioria, né? O máximo que um presidente já teve na história brasileira, o partido de um presidente já teve, foi 20% das cadeiras. Então você tem que fazer coalizões, formar acordos, conchavos, para poder passar sua agenda e governar. E o que o Temer tem feito bem é utilizado os recursos, tanto orçamentários quanto os recursos de indicação política na estrutura da União, para favorecer e alimentar os interesses dos deputados federais e, com isso, manter ali uma base suficiente para poder, não só, como aconteceu há pouco tempo, aprovar parte de sua agenda, quanto, nesse caso específico, manter, sobreviver no poder. Né? Vinícius, o que chama atenção em tudo isso aí é que, embora a gente esteja falando de um sistema presidencialista, em que o povo elegeu o seu representante, né? A Dilma foi eleita em 2014, a chapa Dilma Temer, o que a gente está vendo nesse momento é uma similaridade muito grande com o funcionamento do parlamentarismo. Né? Independentemente do que quer, deseja ou pensam as pessoas, a elite política faz os seus pactos e conduz o jogo político de forma independente. Né? Então, a gente está vendo um presidente super impopular conseguindo base suficiente através desses acordos para manter a sua, né, manter seu poder. Né? Um jogo interno da própria política. Que é acho que isso é o que chama mais atenção nesse processo inteiro. O Temer tem feito, quer dizer, o que a Dilma não conseguiu fazer, que é manter um relacionamento muito bom com o Congresso, e com isso está conseguindo algo inédito, que é, quer dizer, com altos recordes e índices, batendo índices de reprovação, manter uma certa estabilidade no seu governo. Isso mostra o quanto é importante, no jogo da política, você entender como é que funcionam esses meios. E o Temer entende muito bem, foi parlamentar muitos anos, tem feito aí o jogo da política de forma correta. O que nós vamos ter que descobrir é se a sociedade, daqui a pouco, está de acordo com isso tudo, né? Se o jogo da política para ela continua sendo um jogo mais correto, esse jogo que parece até pouco transparente.
Então tá ok. Muito obrigado pela sua participação aqui no FMG Educativo e até a próxima sexta com mais uma coluna de política.
Obrigado, Vinícius. Obrigado aos ouvintes. Boa tarde.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la em nosso site www.ufmg.br/rádio. Lá vai ter uma versão estendida dessa coluna, que ele ainda fala sobre o posicionamento do PSDB e sobre todas essas possibilidades aí de reforma política que o Temer está retomando. 5 para 1, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o colóquio de interpretação de língua de sinais, que termina hoje aqui na UFMG. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Cidadania.
termina nesta sexta-feira, na Faculdade de Letras da UFMG, o primeiro colóquio de interpretação de língua de sinais em contextos comunitários. Pesquisadores da UFMG e de outras universidades, além de tradutores, intérpretes e comunidade surda, debatem sobre como a atuação de profissionais de Libras pode favorecer o acesso de surdos aos serviços básicos de saúde, educação e justiça. Quem traz mais detalhes sobre o colóquio bilíngue, que tem todas as atividades com interpretação português-libras e libras-português, é a repórter Soraya Fidelis.
De forma inédita no país, ao longo desta semana, a Faculdade de Letras da UFMG virou palco de debate sobre as novas esferas de atuação de intérprete de Libras, por meio do primeiro colóquio de interpretação de línguas de sinais em contextos comunitários. A unidade acadêmica reúne, ainda nesta sexta-feira, no campus Pampulha, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, professores surdos e pessoas surdas, para discutirem sobre como atuam os tradutores e intérpretes para garantir o acesso da comunidade surda aos serviços básicos de saúde, educação e justiça. Daqui a pouco, às 14h, uma sessão de pôsteres vai abordar a atuação desses profissionais na educação à distância e em sessão do Tribunal de Júri, dentre outros temas. O professor da Faculdade de Letras, que trabalha na área de Libras na UFMG, Guilherme Lourenço, destaca o ineditismo do colóquio.
É o primeiro evento com esse objetivo específico no Brasil e é realmente uma oportunidade tanto da Faculdade de Letras quanto da UFMG se abrir cada vez mais para a discussão do intérprete de língua de sinais, para a gente poder trazer as pessoas surdas para o espaço da universidade, para que a gente possa discutir com elas e construir com elas esses novos espaços de atuação. Então eu acho que esse é um dos méritos desse evento, poder dialogar com pessoas surdas, com professores surdos, essa nova atuação que é do intérprete comunitário no Brasil.
O professor da UFMG, Guilherme Lourenço, esclarece que a maioria dos intérpretes atua nas redes públicas e privadas de educação básica e no ensino superior.
A maioria dos intérpretes de Libras hoje atua em contextos educacionais, trabalhando com crianças surdas, principalmente em salas inclusivas. Sabemos que já ultrapassa o número de 700 vagas de intérpretes de Libras nas escolas básicas estaduais. E ainda temos os intérpretes que atuam nas diferentes redes municipais. Aqui mesmo na UFMG nós temos uma equipe de intérpretes que trabalha com surdos em diferentes espaços, seja na própria educação básica, no centro pedagógico e no Coltec, e também atendendo alunos de pós-graduação, disciplinas de mestrado e doutorado.
Uma das 8 intérpretes do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG, Sônia Romeiro, aponta as especificidades da atuação do intérprete para apoiar o acesso dos surdos em diferentes contextos comunitários.
A gente entra para dentro de um escritório de um delegado, fica o surdo, fica o intérprete, fica o delegado. Numa situação de médico é a mesma coisa. O que falta mais, porque os médicos não sabem conversar em Libras e eles precisam desse apoio. Na parte jurídica, porque tem sempre alguma situação em caso de audiência, de surdo que precisa de uma acessibilidade. E o intérprete tem que estar participando desse dia a dia jurídico. O intérprete está sempre envolvido nessa rotina, né, nesse dia a dia do surdo.
Sua colega no NAIA, a intérprete Cristiana Klinsa, destaca os desafios que ainda permanecem para o atendimento da comunidade surda, que tem demandas específicas em contextos comunitários.
Hoje em dia a gente tem uma legislação que ampara o sujeito surdo aqui no Brasil, né, para que ele possa ter, de fato, a acessibilidade nos espaços públicos, né, e também privados. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade ainda, né? Então, a gente realmente, em termos de política pública, a gente tem assegurado esse direito, mas ainda não está um direito efetivado, vamos dizer assim. Então, a gente ainda não tem intérpretes contratados no jurídico, nos hospitais, de uma forma geral, e isso compromete demais o atendimento da clientela surda.
Políticas públicas e interpretação comunitária de língua de sinais no Brasil é tema da mesa do encerramento na tarde desta sexta-feira, no primeiro colóquio de interpretação de língua de sinais em contextos comunitários, que vai ocorrer após uma mesa redonda sobre interpretação de contextos políticos. Repórter Soraya Fidelis.
De olho na cidade.
O Parque Ecológico da Pampulha volta a ser aberto neste sábado para a população após quase 4 meses fechado, devido a problemas administrativos. É que o contrato de prestadores de serviço tinha vencido e não foi renovado a tempo para manter o espaço aberto. A volta do parque será comemorada com pouso de paraquedistas no período da manhã no local. O parque fica aberto de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 6 da noite, e a entrada é gratuita.
O 49º Festival de Inverno da UFMG. Poéticas de Transformação, Criação e Resistência.
Na programação do 49º Festival de Inverno da UFMG desta sexta-feira, tem um espetáculo Pai contra Mãe, da companhia Fusion de Danças Urbanas. Inspirado no conto homônimo de Machado de Assis, o espetáculo traz 7 corpos dançantes ao palco do Bosque da Música a partir das 6 da noite. Amanhã, no último dia do festival, tem Tarde Hip Hop a partir das 5 da tarde na Praça de Serviços. Tamara Franklin e Douglas Jean apresentam o show Sankofa, que faz reflexões sobre questões raciais, de gênero e classe. Às 18h30, Zaika dos Santos faz o show Acofena, com músicas do segundo disco da artista, com músicas que vão do reggae eletrônico ao rap contemporâneo. E para fechar a programação, tem um espetáculo teatral Isso Te Interessa, da Companhia Brasileira de Teatro, com texto adaptado da autora francesa contemporânea Noelle Renaud, às 8 da noite, no Auditório da Reitoria. Mais informações em www.ufmg.br/festivaldeinverno. O corpo do cantor Luiz Melodia vai ser velado na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, para a qual ele dedicou várias músicas. Melodia faleceu na madrugada de hoje, aos 66 anos, em decorrência do agravamento de um câncer na medula óssea. Ele estava internado no Hospital Quintas Dor. Antes de lançar o primeiro disco, em 1973, Melodia foi gravado por Gal Costa e Maria Bethânia. Entre as canções de sucesso da carreira de Melodia estão Pérola Negra, Estácio Rola Estácio, Juventude Transviada e Ébano. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam em nosso site, no www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Pedro Pereira e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Tenham uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.